As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Muito boa noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, e o seu programa Independente já está no ar. Comigo hoje nos estúdios, já dou meu boa noite aqui ao César Melo, né? Já ia chamando outro sobrenome, viu? Veja aí. César Melo, boa noite, meu querido.
Boa noite, Igor. Boa noite, Júnior. Boa noite, Eduardo e meu querido Elivaldo, aqui na parte técnica. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa, seja pela Rádio Vale, pela Toritama FM, pela Farol FM ou pelo nosso Facebook, pelo Facebook do Santa Cruz Online ou de um dos portais que retransmitem, né, essa programação. Vamos embora, semana promete, segunda-feira bacana, vamos lá.
Então vamos lá, agora boa noite do Sargento Júnior. Boa noite, Sargento.
Boa noite, Igor. Boa noite, César. Boa noite, meninos da técnica, os ouvintes e todos aqueles que estão assistindo o nosso programa, né? Uma boa noite para todos.
Eu lembro para você que estamos ao vivo neste momento através do Facebook e do YouTube do Santa Cruz Online, no Facebook do blog Nelima também estamos ao vivo, Jardim do Agreste, a página da Nova FM no Facebook, estamos ao vivo também através do blog do Evandro Lins, Estação Notícias, pela fanpage da Vale FM no Facebook, blog Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SBUNA, Rede Nordeste e Agreste TV. Também pelas rádios Vale FM, Toritama FM e Farol FM. Obrigado pela sua audiência. Agora, 7 horas e 5 minutos. Olha, na última quinta-feira, eu entrevistei um agente de trânsito que procurou nossa equipe, dizendo ter sido vítima de uma possível agressão durante o exercício da sua função. Segundo o agente, a possível agressão partiu do diretor de trânsito de Santa Cruz do Capibaribe, o Marcos Vinícius Firmino da Silva. O caso foi parado na delegacia local. Agora você confere na íntegra a entrevista com o agente Luiz Henrique. Ele dá sua versão acerca do ocorrido. Assista. Olha, agentes de trânsito aqui de Santa Cruz procuraram nossa redação para fazerem uma denúncia de uma possível agressão por parte do diretor de trânsito. Eu recebo agora nos estúdios o agente de trânsito Luiz Henrique e ele explica para a gente, ele foi vítima dessa possível agressão e explica para a gente agora como foi que tudo isso se deu. Luiz, seja bem-vindo ao programa Independente. Obrigado por ter aí confiado no nosso veículo de imprensa. E aí, como foi que isso aconteceu? Você estava no exercício da sua função, houve essa agressão por parte do diretor, foi isso?
Igor, quem tem a agradecer somos nós, eu como pessoa, Luiz Henrique, e minha categoria, pela oportunidade, mais uma vez, vocês dão a oportunidade da gente poder falar aqui e levar conhecimento dos fatos. De fato, infelizmente, por volta de 7h50 da manhã, aconteceu essa situação me envolvendo o diretor Marcos Vinícius Firmino da Silva, o diretor de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade de Santa Cruz do Capibaribe.
E aí, essa é a primeira vez que isso acontece ou já tem aí um mal-estar, outras situações entre a categoria e o diretor?
Existem outros mais mal-estar dentro da secretaria, como por exemplo, abrir uma sindicância agora há pouco para denunciar colegas de trabalho porque eles estão usando uma viatura descaracterizada que a própria prefeitura deu a gente para executar nossas funções. Quer dizer, se eles sabem que é irregular fazer a utilização de veículo descaracterizado, por que eles cedem? Aí depois eles querem culpar o servidor público, o agente de trânsito, pelos erros da própria administração pública. E a gente acha isso assim, uma coisa ultrajante, uma coisa realmente desrespeitosa à nossa categoria.
Compreendi. E aí essa situação que você vem até a nossa equipe denunciar foi sobre uma permuta, é isso? Você foi lá isso. tentar fazer a permuta?
A gente fez uma permuta que hoje está de forma regular. Permuta é eu trocar o meu dia de trabalho, meu plantão com você, um exemplo. Uhum. Eu cubro o meu dia e o seu. Dessa forma, a gente consegue passar um tempo a mais em casa. Não é um fato isolado só da categoria dos agentes de trânsito. O pessoal da saúde tem autorização de permuta, o pessoal da guarda municipal também tem autorização de permuta. Isso é um meio legal. De fato, eu tenho um documento aqui que mostra que o documento anterior, a gente tinha que avisar a permuta com um prazo de 24 horas de antecedência. Quando eu fui entregar ao diretor Marcos Vinícius, o mesmo informou que a partir de agora, desse momento, tem que entregar com 5 dias de antecedência. Porque eu entreguei hoje e o documento seria permuta autorizada a partir do dia 4.
Aí esse aviso ele deu em cima da hora, previamente avisado?
Em cima ninguém da hora, disso. Ninguém sabia. Ele avisou no momento da entrega. Uhum. Se você olhar, eu tenho um documento aqui em mão, num documento que hoje a gente assina, não tem nada referente com prazo de entrega da documentação. No anterior tinha, que era 24 horas, e no dele não tem. Ele rasgou o documento, me xingou, mas eu tinha uma xerox da documentação, certo? Como se deu o fato? Eu entreguei o documento, ele avisou que teria que ser entregue com 5 dias de antecedência. Quando ele folheou a outra página, ele viu que, como justificativa, a gente colocou motivos pessoais e para cuidar do filho recém-nascido, ajudar a cuidar do filho recém-nascido. O mesmo começou a rir com um tom de ironia, de deboche, provocativo. Ficou falando, tu vai cuidar do teu filho? E começou a rir, tirando onda, com desrespeito do público. Eu prontamente me retirei. Antes de sair, eu disse a ele, Marcos, vocês já diminuíram o salário da gente. Nessa gestão, deu uma queda brusca o salário do servidor público. O que é que acontece? Dessa forma, a gente foi obrigado a procurar pela permuta, para poder ter uma melhor condição de dar o pão de cada dia à sua família. Cada um tenta se virar do jeito que dá. O que é que acontece? Ele foi, começou a rir de novo. Eu dei as costas e fui para o alojamento. Quando eu cheguei na frente do alojamento, ele continuou rindo. Aí eu peguei, me virei e disse, tudo teu é com desdém e piada. Tudo teu é com risadinha. E não é assim que se trata com um homem. Ele, é o quê? Você está me ameaçando? Você está me ameaçando? Não. Prontamente ele disse, sua permuta é o... Rasgou o documento, um documento público, rasgou, depois mandou, disse outra chamou coisa lá comigo, xingou novamente com palavras uhum. de alto calão e partiu para cima de mim. Uhum. Eu me senti ofendido, disse umas coisas com ele também e fui também. Meus colegas entraram e apartaram. Eu fui na tentativa de me defender. Que eu não estou vindo aqui trabalhar, não estou vindo aqui para apanhar de ninguém, não. Estou vindo aqui para garantir o sustento da minha família. E a gente procura que ajuda agora, direta do prefeito Fábio Aragão, que ele busque a categoria, que ele chama a categoria para uma conversa e que chegue a um diálogo e se conserte as coisas. Porque do jeito que está, não dá. E essa gestão, da atual gestão administrativa da Secretaria de Mobilidade Urbana, infelizmente, não tem diálogo com eles e é disso a pior. A situação realmente é difícil. E hoje eu quase fui agredido por pedir um direito meu.
E aí nessa situação você foi para a delegacia ainda hoje?
Fui para a delegacia, fiz uma queixa. O senhor diretor de trânsito, Marcos Vinícius Firmino da Silva, ele vai ser processado, certo? Uhum. Ele tentou agredir um servidor público dentro das suas atribuições, no seu horário de trabalho, isso é inadmissível. E ele vai ser processado por isso.
Pois é, então tá aí a fala do Luiz Henrique, agente de trânsito. A gente vai buscar, como imprensa, ouvir o outro lado da história e tentar entender como foi que isso tudo aconteceu e qual é o outro lado dessa história. A assessoria da Prefeitura Municipal aqui de Santa Cruz nos enviou uma nota. Diz o seguinte, ó, abre aspas. A Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Santa Cruz do Capibaribe informa que já tomou conhecimento sobre o ocorrido entre o agente de trânsito Luiz Henrique e o diretor de trânsito Marcos Vinícius. Esclarecemos que já foram tomadas as medidas administrativas para ouvir as duas partes envolvidas nessa questão e, com isto, realizar uma avaliação para constatar o que houve de fato para que as medidas cabíveis sejam tomadas. A secretaria vem desenvolvendo um excelente trabalho e reforça que as medidas já estão sendo tomadas, fecha aspas. E aí, meu amigo César Mello, complicado, né?
Dessa nota aí, o que se extrai de conteúdo é que as duas partes vão ser ouvidas, ponto. Uhum. Não é? A própria nota...
Uma solução em cima...
A nota da própria secretaria dizer que a secretaria vem fazendo um excelente trabalho é meio que chovendo molhado, mas enfim... O importante aí é o secretário de Mobilidade Urbana afirmar que o diretor e o rapaz, que é o agente de trânsito, ambos serão ouvidos, um processo será instaurado. E mesmo que o processo não seja instaurado, já foi judicializada a questão quando o jovem acionou a Polícia Civil e o inquérito foi aberto, né? O BO foi registrado e a investigação vai acontecer. Ele se ampara... Na lei que prevê que nenhum servidor público pode ser ofendido, agredido, desaforado no exercício de sua função, e ele estava no exercício de sua função. Ele só cai em contradição em um momento. Ele primeiro disse que precisava de um dia a mais de folga, de um dia a mais para descansar e para cuidar da sua filha recém-nascida, e depois ele diz que precisa de um dia a mais de folga porque... o salário foi reduzido e ele precisa fazer uma grana extra, precisa dar um jeito de incrementar a sua renda. Ou seja, para que é esse dia extra de folga? É para tomar conta da filha ou é para fazer bico ou é para exercer uma outra função profissional? O único ponto falho dele que eu vi foi esse. A contradição que, inclusive, fora do ar aqui, eu apontei quando eu percebi. No mais, ele se mostra muito, muito seguro. Muito seguro e muito convicto de que está falando a verdade e fazendo certo. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, em relação a essa categoria, Igor, Júnior, amigos e amigas ouvintes, telespectadores, né, internautas que estão acompanhando o programa. Na gestão de Edson, já deu uma bronca desgraçada com essa secretaria de mobilidade urbana, quando um agente de trânsito denunciou o então secretário Fábio Aragão. Eu acho que todo mundo lembra. A denúncia partiu de um agente de trânsito contra o secretário Fábio Aragão, que terminou entregando o cargo, porque ele liberou uma motocicleta que havia sido apreendida. A denúncia foi feita por um agente de trânsito que se sentiu humilhado, né? Porque é o seguinte, a mecânica da coisa é mais ou menos a seguinte, Igor. Ele prendeu a moto, apreendeu a moto, né? Fez a autuação no dia de trabalho dele, fez a autuação, apreendeu a moto, levou para o depósito e o então secretário liberou a moto. Ele se sentiu ofendido, chateado e denunciou ao Ministério Público. E acarretou com o Fábio... tendo que entregar o cargo para não pagar uma multa altíssima imposta pela Justiça. Daí você vê uma situação teoricamente menos grave que essa apresentada agora. E outra coisa, e aí a dica vai para você, meu irmão, para você, minha irmã, que quer exercer cargo diretivo no setor público. Júnior da Rocan está aqui ao meu lado, ele sabe muito bem disso. Você que pretende exercer cargo diretivo no setor público, você tem que ter paciência, você tem que ter jogo de cintura, você tem que ter sangue frio, porque muitas vezes você vai se deparar com situações que você não concorda. Você vai se deparar com situações que você não se vê agindo daquele jeito, mas você vai ter que se controlar, você vai ter que buscar ali uma força extra para poder contornar certas situações para não chegar nesse ponto. Porque qual é a acusação que o rapaz faz, que o agente faz? Que foi humilhado. Basicamente é isso. Quando ele diz que o sorriso era um sorriso de quê? De deboche, que ele tratava tudo com risada, que ele tratava tudo... Ele na síntese, no final das contas, ele se sentiu humilhado. Aí eu volto a alguns segundos atrás. Você que é diretor, você que ocupa cargo diretivo... No setor público, você não tem motivo, aliás, você não tem direito de estar humilhando ninguém, não. Não tem direito de estar humilhando ninguém. Problema, sabe o que é, Igor? E não estou me referindo a esse caso, que eu nem conheço o atual diretor de trânsito aqui da cidade. O problema é que muitas vezes o poder dá uma subidazinha na cabeça de algumas pessoas, sabe? Uhum. Aí aquele sujeito humilde, pacato, quando se vê com poder, quando se vê à frente de algo, já se acha melhor que os outros e, infelizmente, esse tipo de situação não é a primeira vez que acontece isso e nem vai ser a última, né? Quantos e quantos casos como esse nós temos no Brasil afora? Mas que fica a lição. Senhor diretor de trânsito, fica a lição. Se é para continuar exercendo a função, vai ter que ter paciência, vai ter que ter jogo de cintura, vai ter que ter argumentos, e não tá rindo, tá tripudiando, rasgando documento. A postura não é essa. E os agentes de trânsito, vamos lá, gente, na hora de justificar, é para quê? É para tomar conta de menina, é para lavar o carro, é para fazer um bico, é para tirar um dia como servente de pedreiro, é para quê que vocês querem? Né? Tem que ver isso aí. Tem muita coisa errada, agora muita coisa que é coisa pequena e que pode ser ajustada. E meu amigo Fábio Aragão, passarinho não pode ter um dia de sossego não, né? Pode não. Parece que disseram, passarinho, você vai ser o prefeito, mas vão moer seu juiz assim, ó. Todo dia tem uma peitica pro passarinho resolver. Oh, Deus.
Pois é, a gente vai seguindo aqui com o programa para um intervalo de um minuto. Depois, na volta do intervalo, a gente fala sobre esporte com o Eri Santos. Olha, a National Têxtil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. National Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer.
Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros, além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos.
Olha, agora 7 horas, já quer que dê 9 horas, tá vendo aí?
Margem de erro, DataVox.
7 horas e 19 minutos. Neste fim de semana, o atacante brasileiro Neymar se envolveu com uma confusão. Em uma confusão aí, após ser expulso pelo campeonato francês. Inclusive, ele tentou até agredir o adversário no caminho do vestiário, mas foi contigo, graças a Deus. Não tinha dado errado o negócio. Pelo vermelho, Neymar deve só cumprir uma suspensão automática. No entanto, as imagens da discussão podem ser motivo para uma denúncia no Tribunal Disciplinar na França e causar uma punição maior ao atacante. E agora, eu convido meu amigo Eri Santos, que está aí via Skype. Eri, meu querido, boa noite. E aí, até quando o torcedor ele pode esperar por um amadurecimento aí do Neymar, tanto dentro como fora do campo, né?
Boa noite para todo mundo. Prazer enorme a gente conversar um pouco aqui. Um abraço para a imensa audiência que nos acompanha em todas as plataformas, né? Rapaz, é impressionante como o Neymar não amadurece, né? Não tem carbureto para ele, não, César? Esse cara amadurecer na vida? Pelo amor de Deus!
É impressionante, não é, Eri? Boa noite, meu irmão. Boa noite. Satisfação bater um papo com você. Ele é o típico caso perdido, Eri. E aí é o seguinte, né? Eu acho que ele desenvolveu a síndrome de Peter Pan. Ele quer ser sempre a criancinha mimada, né? A criancinha bajulada, é o menininho ajeitado por todos. O cara com 28 anos, um marmanjo.
Rapaz.
E cria um estresse daquele. Ô, Eri, outra, é briga de frouxo. Tinha uns 10 ou 12 entre ele e o sujeito lá. Aí ele fica naquela, né? Me segura, senão eu apanho, me segura!
Quando eu era menino, eu usava essa tática, quando eu queria chamar a atenção e não tinha coragem de enfrentar. É coisa de menino.
Infelizmente, ele não cresce. Ele não cresce.
Chamaram tanto.
Não virou o homem Neymar, né? Que todo mundo esperava.
Chamaram tanto ele de menino que ele acreditou, né, Igor? Acho que essa é a impressão.
Ele empreou pelos ouvidos, né, Eri?
É, rapaz. É uma pena, né? É uma pena. Agora, quando ele resolve jogar bola, eu queria ele pro meu time. Né? Então, embora meu time não possa pagar, né? Mas eu queria.
Eu queria Neymar no 3, nem que fosse uma temporada.
Exato, é um jogador interessante. Não vai mais conseguir o protagonismo mundial. Ele não vai conseguir mais, a não ser com essas manchetes aí.
Infelizmente. Né?
de jogador sem juízo, né? Jogador que não para pensar. O jogo já tinha terminado. Tinha perdido o jogo, vai para casa curtir a derrota.
Ele tinha sido expulso, né, Eri? Ele tinha sido expulso de campo, né?
Ele foi expulso na saída. É. Ele não foi expulso antes, não. Foi expulso na saída.
É.
E ele vai tomar um gancho. Ele pode tomar um gancho aí de 3 partidas, como o Igor começou, mencionou aí há pouco. Enfim, vamos ver o que é que Neymar... Agora, ele é jogador de seleção, vai para a seleção brasileira. Eu quero ele na seleção. Eu acho que na seleção ele ainda tem protagonismo.
Ô, Eri, até porque a seleção hoje, se nós nos debruçarmos sobre ela... Não tem mais 2, 3 camisas 10 que façam sombra a ele.
Não tem.
Ele vai também por, ele vai por gravidade. Ele é o nosso craque, ele é o capitão, não é? Ele é o líder do grupo por gravidade, porque vivemos uma fase difícil, uma fase complicada. 2002 tínhamos, né? 2002 tínhamos um time com Ronaldinho Gaúcho, com Rivaldo, com Ronaldo, com Cafu, Roberto Carlos, ou seja... Candidatos a líder é que não faltava. 2006 do mesmo jeito, 2010, de 2014 para cá é que a coisa degringolou e tá aí o eterno boy, o eterno garotinho, Neymar, um menino que ninguém pode magoá-lo, senão ele fica tristinho, não é? Fazendo dessas, envergonhando, na verdade, o torcedor mais lúcido, o torcedor que analisa de forma um pouquinho fria, um pouquinho isenta a situação dele.
Sem dúvida. Tem a história da vergonha alheia, né? E você tocou no ponto, a gente acaba tendo vergonha alheia aí.
Ele é o maior promotor de vergonha alheia do Brasil hoje.
É. Aí nós temos várias razões para isso, né, Sérgio? Várias razões para se envergonhar, embora tenhamos pessoas que nos orgulham de alguma maneira, né? Mas em relação à maioria, é isso aí.
Eri, meu querido, vergonha alheia por vergonha alheia, Neymar ou Sport?
Junta tudo num bolo só, né? É futebol pernambucano, tá bom? Futebol pernambucano.
No programa que
temos aí de programa... vergonha, futebol pernambucano é uma graça.
No programa que eu apresento pela manhã na Rádio Comunidade aqui em Santa Cruz do Capibaribe, eu vinha dizendo que estava achando até estranho a paciência que a diretoria do Sport vinha tendo com o Jair Ventura, mas na manhã de hoje essa paciência acabou, né? E o danado que depois de um vareio de bola que o Sport tomou do Ceará no último sábado, né? O Sport que enfrentou esse ano 2 times de Série A, justamente Bahia e Ceará, levou 8 gols e não marcou um sequer contra eles dois, né, Eri?
Já era para não ter paciência. Agora, tem um detalhe, não foi Jair que foi demitido, não. Ele entregou o carro. Isso a direção do Sport não disse, não é? Não disse. Outra coisa, não tem multa para Jair. Muitas dizem, mas tem uma multa grande, o Sport fez o contrato para pagar ele, se for demitido, vai pagar uma multa grande. O Sport iria demiti-lo. Talvez não agora, né? Mas ele percebeu que a pressão era muito grande, ele não é menino, ele não é Neymar, né? E aí percebeu que ia ficar insustentável a permanência dele na Ilha do Retiro. Resultado, mas nem tanto o resultado, claro, o resultado é o desenho, né? É a moldura. Mas a maneira como o Sport jogou foi ridículo. Ridículo perder de 4-0 para o Ceará, da maneira que jogou. Pode até perder de 8, mas da maneira que o Sport jogou, não dá. Especialmente porque o Sport contratou peças. O técnico pediu, a direção atendeu.
Jogadores caros.
Hoje pela manhã ele pediu para ir embora.
Jogadores caros, né, Eri?
Jogadores caros, caríssimos, né?
O terceiro e o quarto gol, Eri, o do Mendonça e o quarto gol, que eu não me lembro quem marcou, escancaram a fragilidade do Sport, né?
Exato.
O Ceará entrou do jeito que quis, o time dominou o Sport ali, do jeito que quis, e marcou o terceiro, marcou o quarto, e o Sport escapou de levar 6 ou 7. Eu até brinquei hoje pela manhã que o Sport furou a fila do Coelhinho da Páscoa, tomou o chocolate logo no sábado.
É bem isso mesmo. Foi chocolate para cima do Sport Clube do Recife. Agora, essa saída do treinador também e o cenário que se montava para a saída do técnico do Sport se deve também a essa nova regra que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro a partir dessa temporada. De alguns não, todo mundo é obrigado agora a pensar bem na hora de quem vai ser o treinador e na hora de demitir o treinador. Todo mundo sabia, pelo andar da carruagem, que o Jair não ficaria para o Campeonato Brasileiro. Então, o que a Sport tem que fazer? Tem um tempinho aí para preparar o time? Tem. O quê? 30 dias? Mais ou menos isso, um pouquinho mais de 30 dias. Aí então, amigo, já define logo, já traz logo um treinador. E o Sport deve confirmar o Dorival Júnior. Esse é o nome que está sendo trabalhado. Já houve a conversa, o Dorival teria aceito a proposta do Sport. O Luciano Bivar, que tem uma boa relação com o treinador, com o Dorival Júnior, é quem comandou toda a negociação. E o Sport deve confirmar a qualquer momento a chegada ou a vinda aí do seu novo treinador, que é o Dorival. Dorival que esteve no Sport em 2006.
Treinador caro, né, Eri? Treinador caro, né?
Caro. Mas a gente teve uma queda, viu, César, nos valores de treinadores aí no futebol brasileiro, para alguns, né? O Dorival, por exemplo, está desempregado desde agosto do ano passado. Ele estava no Atlético Paranaense, comandou a equipe durante o Brasileiro e tomou uma sequência de 4 derrotas. Aí, então, foi demitido. E de lá para cá, ele não tinha nenhum clube. O clube acaba pagando caro. Ele é no patamar dos 200, né? Uhum. De 200 para lá. Eu creio que é isso. O Sport não, a gente não sabe ainda. O Sport sequer confirmou a contratação. Mas todo mundo apostando que é realmente ele. As fontes do clube apontam para a vida dele. E aí ele não estava em clube nenhum. Quando o treinador está no mercado, ele chora, não, eu estou fazendo aqui um período sabático, né? De nada, porque não tem convite. Aí então, agora ele vem, mas vem sem condição de pedir muito, né? Porque o cenário do futebol brasileiro não está para isso. Mas ele tem uma boa relação com o Sport, e de volta, o Sport tem tem um salário atrasado com ele, tem alguma negociação aí atrasada, e no final das contas vai dar tudo certo, porque todo mundo está querendo, né? Quando ambas as partes querem, né? Então fica mais fácil.
Ele, além do Dorival, aliás, além do Jair Ventura, não é? Quem também caiu esse final de semana aqui em Pernambuco foi Pedro Manta, não é? O experiente Pedro Manta, não é mais técnico do Central, que também tomou um chocolate do Retrô no Lacerdão, não é?
4-0, aliás,
4-1.
Isso. Tinha vaga para mais pela maneira como o Retrô jogou. Um detalhe sobre esse jogo de ontem, no estádio Lacerdão. Nós tivemos algumas equipes jogando no estádio Lacerdão, que é um campo muito ruim. A turma se engana com a cor do campo, né? Quando está verde, caiu uma chuva recente, período chuvoso. A grama está verde, mas o piso é muito duro. Tudo bem. O Retrô conseguiu tocar a bola fácil nesse campo. Né? O Retrô tocou a bola fácil.
Nos gols percebe-se isso.
Jogadas trabalhadas, Celso.
Jogadas em velocidade, não
é,
Eri?
Entendeu? Com muita velocidade e não houve exceção. Não, o campo é ruim para jogar. Acontece que o Retrô tem qualidade, né? Conjunto, tem um pouco mais de conjunto. E a julgar pelo que eu vi do Retrô ontem nesse jogo, o Retrô apresentou-se até agora, depois daquele jogo contra o Corinthians também, como uma equipe mais organizada taticamente. Aí o Pedro Manta não suportou a pressão. Ontem houve uma reunião ontem à noite, por pouco já não foi demitido ontem, mas hoje a direção tomou a decisão. É bem o perfil do Sivaldo Oliveira, que é o gestor de futebol com o grupo, né? Ele que comanda. E ele disse no final da tarde de hoje o seguinte: olha, para mim tem que ter resultado. Não tem resultado, vai embora. Foram 3 partidos, 9 pontos disputados e ele conseguiu apenas um gol, um ponto, perdão, foi um empate com 7. Né? O primeiro ponto adquirido pelo Central foi no comando ainda de Catende contra o Santa Cruz. Ele estava chegando para ver o jogo. E ali no segundo jogo, na chegada dele, foi o jogo contra o CF, empatou 1-1. Perdeu para o Sport e ontem tomou 4, a direção mandou embora e até agora não se fala quem será o treinador. Segundo o presidente, segundo o diretor, tem pelo menos 50 nomes aí oferecidos a ele. Né? O meu não está. O seu tá, César, nessa lista aí?
Tá não, Eri, tá não. Não fui contactado. Ô, Eri, aí fica sempre também naquele hall de técnicos já manjados, conhecidos do interior aqui do estado, até porque, Eri, nem o Central tem muito o que oferecer a essas alturas. E também a gente sabe que não vai vir nenhum mágico que com uma varinha de condão vai fazer aquele time do Central jogar bola, né?
Não tem isso. O Central tentou, inclusive, o Marcelo Vilar, que estava comandando o Botafogo da Paraíba. O Marcelo já passou para o Central há um período, aí não lembro o ano exatamente, se não me engano, 2009, algo assim. Tentou a negociação com ele, mas ele não aceitou. E ficou muito claro por que não aceitou. O Central só tem mais 4 partidas, no máximo 5. Aliás, pode ter um pouquinho mais se ele ficar no quadrangular, mas 4 partidas para terminar um campeonato, o cara vem, mal começa.
Sem perspectiva nenhuma, não é?
Não, sem perspectiva nenhuma, César, sem perspectiva nenhuma. É, tem muita gente querendo vir, porque o central ainda ele repercute, né? Qualquer treinador que vem, ele tem o nome, né? Repercutindo bem no cenário estadual e acaba repercutindo, reverberando para outros estados, mas não tem treinador como o Vilar, por exemplo, não quis, não aceitou. Por enquanto, Pedro Manta. E aliás, Pedro, por enquanto, nunca tem. E também o Central confirmou um amistoso contra o Campinense no próximo sábado. Aqui o Central só vai jogar dia 18. Então, o treinador chegar, vai dar para dar uma organizada aí. Tem 2 semanas para trabalhar para o próximo compromisso, que é contra o Afogados.
Para a gente finalizar, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, Eri, Santa e Náutico. No Santa, Brigatti não aguenta mais uma derrota também, não é? Ou é impressão minha? E o Náutico?
Não aguenta. Não aguenta não, César. É o próximo, se não se cuidar. Né? Ele tem agora o Campeonato Pernambucano, joga quarta-feira, depois tem um jogo da Copa do Brasil, tem só o Campeonato Pernambucano e o cumprimento de tabela no sábado, né? Com essa vergonha do futebol pernambucano de terminar com os dois times da lanterna do grupo, numa Copa do Nordeste, amigo, não tem a frente na Costa Rica, não é? Ficar atrás de tantas e tantas equipes aí sem tanta tradição, mas é reflexo. Então o Santa Cruz está correndo esse risco, sim, perdeu ontem 2-0, e não vem com essa história, não, mas mandei o time B, foi o Santa Cruz que jogou, foi contra o Altos, não foi lá no Rio de Janeiro contra um Flamengo, não foi contra o Corinthians, foi contra um Altos que ele jogou ontem, e aí perdeu por 2-0, vai justificar dizendo que não, porque mandei o time B e tal, não existe essa.
Manhã dizia essa. Que desculpa de cega é feira ruim.
É verdade, é uma desculpa que muitos usam mesmo, e nessa história de desculpa é isso que o Santa Cruz tem usado, os treinadores têm usado, e o próximo a perder o emprego aí, eu acho, o futebol pernambucano, eu acho que é sim o técnico do Santa Cruz. Hélio dos Anjos está tranquilo, mas vai sofrer uma pressãozinha se ele não jogar bem diante do Salgueiro.
Pronto, para a gente finalizar, Náutico. O Náutico até agora só empurrou bêbado de ladeira mesmo ou o Náutico tem bola, Eri?
Empurrou bêbado, 3 noites sem dormir. Bêbado, né? Na ladeira, bêbado, tá 3 noites sem dormir. Vamos ver agora. Vai pegar um time um pouco mais... Como o próprio Hélio dos Anjos disse, né? É um time um pouco mais cascudo. E olha que nessa de empurrar bêbado, o Náutico se engasgou um pouquinho com o Vera Cruz, né? Deu uma engasgada ali. Não foi tão simples. Engasgou com o time do 7 de setembro aqui no Lacerdão, que o Hélio dos Anjos disse que foi só por conta do gramado, ganhou de 1-0. Então se engasgou um pouquinho. A gente vai poder avaliar bem esse jogo quarta-feira, que é 9:30 da noite lá em Salgueiro. E o Sport jogando em Afogados contra a equipe do Afogados da Ingazeira às 8. E o Santa Cruz jogando em casa contra a equipe do Veracruz no Arruda, 6 da noite. 3 jogos na noite de quarta-feira.
Querido Eri, passa a bola para Igor.
Então é isso. Ó, quem domina o futebol aqui é o meu amigo César Melo. Mas, Eri, obrigado, viu? Obrigado aí pela sua participação.
Um abraço, Eri.
Ótima noite para você.
Um abraço, Igor. Abraço, César. Todo mundo acompanhando a gente aí. Até a próxima.
Agora, 7:35.
Rapaz, mas tem saudade de fazer uma resenha esportiva.
Pronto.
Aí, tá vendo?
Rapaz, domina a política, domina o esporte. Esse César é demais.
É, não, meu irmão. Quando você tem 3 filhos para criar, tem que ser enxerido mesmo. Tem que
dominar um pouquinho de cada, né?
Fica tranquilo.
Olha, agora, e também a idade, né? Ele fala 3 filhos, mas quando você já tem aí algumas décadas, né? Como meu amigo César Melo, né?
Fica.
César?
Ó, tá bom. Vamos. Para por aí. Dita essa parte e bola pra frente.
Olha, vamos seguindo aqui. Vamos pra um breve intervalo comercial. Na volta, eu já entrevisto o Júnior da Rocan.
Atenção, cliente Porfírio Calçados. Quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo em até 5 vezes no carnê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito, você pode parcelar em até 6 vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Porfírio Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999-221638. Porfírio Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru.
Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grantex. Com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. @satex_grantex.
Muito bem, de volta. Ó, no último final de semana, o comandante do 24º BPM, Batalhão de Polícia Militar aqui de Santa Cruz, foi promovido ao posto de tenente-coronel. O Eduvando Roque está aí no comando do batalhão desde o final do ano passado. Então a gente deixa aqui, você está acompanhando aí na tela, a foto do Roque, o tenente-coronel Roque. A gente já deixa aí os parabéns ao tenente-coronel e aproveitando, já que o Júnior e o Roque já trabalharam por um bom tempo juntos, aproveitando aí para dar boa noite, bem-vindo aí, boas-vindas ao Júnior e já deixar um espaço para ele parabenizar o amigo que teve aí essa promoção, né, no fim de semana.
É verdade, né Igor? Nós trabalhamos junto quando deu início a ROCAM, né, em Pernambuco, que deu início em 1999. Ele era tenente nessa época. Eu tive o prazer de trabalhar com ele. E foi uma satisfação muito grande em vê-lo aqui, comandar aqui o 24º BPM. Fiz uma visita a ele assim que eu soube que ele tinha assumido o comando aqui. E eu quero parabenizar, né, ao meu irmão de farda e amigo, né, tenente-coronel Roque, né, que essa promoção dele foi merecidamente. Ele foi promovido por merecimento, merecidamente, né? Porque o trabalho dele, tanto em outros batalhões que ele passou, ele atingiu as metas do Pacto pela Vida, como também aqui em Santa Cruz, ele estava desempenhando um bom trabalho. Ele traz uma doutrina rocaniana, né? Uma doutrina que ele aplica aqui no nosso batalhão do 24º. E a tropa, você pode ver que a tropa tá bem satisfeita. A tropa está indo às ruas, está constantemente pegando ocorrências de grandes vultos, né? E a gente vê que a tropa, quando está satisfeita, ela trabalha muito mais. Né? Então, é um dos métodos que ele usa, né? Que é a doutrina rocaniana, né? Que nós fomos rocanianos, somos rocanianos ainda, né? E eu quero parabenizar ele porque ele é uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar, como eu já havia falado, e é uma pessoa íntegra, né? É uma pessoa que sabe comandar, né? Não tem nenhum, se você for perguntar do soldado ao oficial, né, o subcomandante dele, o major, todo mundo está satisfeito ali naquele batalhão.
Então, perfeito. A gente deixa aqui os parabéns ao Roque, né? Agora o tenente-coronel Roque.
Tenente-coronel Roque.
Parabéns aí para ele. Mudando agora de assunto, muita coisa aconteceu no fim de semana também, né? Muita coisa foi registrada. Homicídios, só para você ter uma ideia, 31 homicídios foram registrados em todo o estado de Pernambuco. No interior foram dois em Caruaru, um em Paranatama e outro em Gravatá. Também teve dois homicídios em Palmares, na Zona da Mata, sendo que uma das vítimas foi uma mulher de 20 anos, que possivelmente teria envolvimento aí com o tráfico de drogas na região. No final de semana tiveram também acidentes aqui na nossa região, um na PE-160 com um homem morto aqui em Santa Cruz e teve outro também com dois homens feridos na zona rural de Brejo da Madre de Deus. Enfim, o feriadão foi bastante movimentado e após esse feriadão a gente conversa e trouxe esses números aqui para você entender a movimentação desse feriado. E agora a gente segue conversando com o Sargento Júnior porque é o seguinte, Sargento, por que é que acontece tanto acidente nesse período de feriado? As pessoas bebem mais, usam mais droga. O que é que acontece?
Com certeza, né, Igor? Tem vários fatores que levam a ocorrer acidentes, né? O maior fator que é mais computado nos boletins de acidente é embriaguez, né? Embriaguez, a pessoa faz ultrapassagem inadequada, né, em locais que não é para fazer ultrapassagem. Acontecem esses abarroamentos, essas colisões, né? E também, um dos fatores que a gente está observando também é que as pessoas estão cometendo também muito acidente porque, além de dirigir, fica passando mensagem, usando o celular, falando no celular.
Ô, Júnior,
isso ocorre, aliás, muito aqui em Santa Cruz.
Hoje aconteceu uma massa, porque assim, Se você for se estressar, você tem um infarto ali no carro, no trânsito, na hora.
É verdade, né? É verdade.
O sujeito, ele praticamente me cortou, mandando visivelmente um áudio no celular e aí me cumprimentou. Ainda deu pra mãozinha.
Ele vinha com o celular
na mão, não é?
É, infelizmente. É,
fazendo a manobra, eu tive que frear o carro pra ele passar, pra não bater o carro um no outro. Ali no, em um dos cruzamentos mais complicados de Santa Cruz, Bill de Deda com Souza Aragão. Eu tive que segurar o carro um pouquinho para ele poder passar. Ele vinha mandando um áudio desse jeito, com o telefone assim, olhou para mim, soltou o volante totalmente e deu tchau. Eu digo, é o certo, máquina. Vai com Deus e volta pra Miranda.
Olha, o seu ainda foi bom.
Se eu for me estressar ali, eu vou ter um troço.
Não, é verdade, é verdade.
Santa Cruz, é verdade. Pra você ter ideia, hoje eu nunca vi, acho que vocês também nunca viram isso. Vi uma mulher, tava no carro, vi uma mulher numa bis. E ela estava numa chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Pilotando a bis numa chamada de vídeo. Eu vou desligar, Vis. É incrível como você. Até
é
onde
desse
vai
jeito,
a situação,
jeito.
O trânsito de Santa Cruz.
É desse jeito.
Não só Santa Cruz, mas em todo o trânsito.
É, você viu um caso que nós tivemos, né, César? É ali em frente ao Bradesco, né? Onde uma mulher que estava usando o celular.
Colidiu
na traseira de uma moto e acidentou gravemente uma senhora,
isso,
né?
Isso, fatalmente. Então,
fatalmente, isso mesmo. Fatalmente. É, isso acontece demais. Demais.
Quebra-mola, não foi, Júlio?
É isso. Isso.
Um pouco antes do Bradesco.
Disse ela que o carro era automático, e né? Ela perdeu o controle, em vez de frear, acelerou. Né? Uhum. É, isso aí pode até ter acontecido isso, mas se ela não tivesse usando o celular, ela teria visto a senhora à frente dela, né? Exato. E são casos. Outro caso, César, que eu gostaria de frisar aqui. É que a gente vê muito, eu mesmo vejo bastante, pessoas fazendo o grau, como eles chamam de grau, né? Empinando a moto. Isso está acontecendo constantemente aqui no, na nossa cidade.
Ali eu chamo o famoso, para mim aquilo ali é o famoso, tomara que caia.
E já houve acidente aqui envolvendo pessoa e a pessoa indo a óbito, por causa, nós sabemos disso, né? Ela estava atravessando ali em frente ao hospital municipal e esse elemento vinha empinando a moto e perdeu o controle e bateu nessa senhora. Essa senhora veio a óbito. Então, se alguns acham que é grau, que grau é arte, eu não vejo como arte. Eu vejo como arte se você tiver um local exclusivo e para aquilo ali, certo?
Eu acho
que ele for tornado um esporte. Certo?
Exato. O que está acontecendo hoje, eu não lembro como é o nome do loteamento, aquele depois da Rádio Vale, tem um loteamento por ali, acho que é Jardins, depois de Jardins. Tem um monte de gente fazendo esse grau. É impressão minha ou a maioria desses sujeitos que fazem esse grau aí são de 16 a 18 anos?
Com certeza, é nessa idade.
São jovens.
É nessa idade.
Eu acho que os pais daquelas criaturas nem sabem que eles estão fazendo isso.
E eu digo assim, quando ele se tornar um esporte de exibição...
Com um local apropriado,
exatamente. Com pessoas que saibam utilizar, mas isso não vai deixar, Igor, se não tiver uma lei mais rígida no trânsito aqui em nossa cidade, isso não vai deixar de acontecer os empinamentos em via pública, como é constante. E eu acho interessante, Igor, que é também aqueles entregadores de pizza,
incrível,
do delivery.
Ali,
ele quando passa...
Não tem um quebra-mola.
Não, quando ele passa pelo quebra-mola, ele empina a moto.
Uhum.
É incrível. Avança sinal.
Aí quando chega em casa, tá a calabresa no cabelo.
Avança sinal.
A borda por debaixo da cebola. Tá um carnaval, né?
Eu acho assim, Igor, pra nossa cidade, que a gente viu que o trânsito era caótico em Caruaru. Eu já morei em Caruaru 3 anos. E na época que eu morei, a Destra tinha começado a atuar lá em Caruaru. E foi difícil colocar em ordem aquele trânsito.
É
mas
uma
hoje,
ação antipática, né, Júnior?
Porque
é uma ação onde você, Igor, vai confrontar...
Agora, eu digo uma coisa...
Vai confrontar o cidadão e punir, né, Júnior?
Desse jeito, desse jeito.
Infelizmente, eu não sei se você já passou por isso, tomara que não e nunca passe. Surge também, é de onde surge muitas vezes o você sabe com quem está falando.
Isso, já aconteceu, eu já parei na Rocan.
É um processo de educação, fiscalização e punição. Porque o sujeito vai ter que ser educado a partir do medo da fiscalização que ele sabe que vai acarretar em punição. E outra,
desse jeito.
Esse sujeito que manda mensagem, essa menina que manda, que faz a chamada de vídeo, Igor, chega em Caruaru, em Campina Grande, não faz isso.
Não, não faz. Com certeza
passa
não faz.
Passa da volta do céu,
não faz.
A providência é botar o cinto de segurança.
Desse jeito, desse jeito.
Quer dizer que somente aqui na nossa casa, a gente vai bagunçar somente na nossa casa?
Eu vou dizer uma coisa a vocês. Sabe quando é que esse trânsito de Santa Cruz vai melhorar? Quando um gestor, ele entrar e não tiver medo de perder voto. Ele não tiver medo. Quando ele disser assim, eu vou ajeitar, eu vou consertar o trânsito da nossa cidade, certo? Com rigor, dentro da lei, e não pensar, ah, mas eu vou perder voto nas próximas eleições.
Não posso multar o carro de fulano,
então, porque fulano é meu eleitor. Então, meu querido, nós não vamos. É o que aconteceu lá em Caruaru. Perdeu o medo de perder voto e colocou em ordem o trânsito.
Ô Igor, me diga por que que Santa Cruz não tem zona azul? Que eu bati nessa tecla com o prefeito Edson nos 8 anos de gestão dele. Criatura que cria a zona azul, depende de um trâmite, eu sei, mas crie disciplina.
É verdade. Eu acho que
chegou a um ponto.
Eu acho que já está na hora de nossa cidade ter uma zona azul.
3 horas da
tarde
hoje não tem onde você estacionar carro.
Não. Você prefere ir para o centro da cidade a pé, deixar o seu carro em casa, do que ir
de carro
e não encontrar lugar para estacionar. Isso é uma verdade. E quando você estaciona, quando você encontra um lugar para estacionar, é um lugar proibido de estacionar. Né? É muito interessante. Então, esses acidentes, Igor, está acontecendo devido à falta de fiscalização no final de semana. Eu creio que é a falta de fiscalização. Principalmente nesses lugares onde tem aglomeração. Ali naquele posto do Gapel, faz uma blitz ali. Tem tanta gente ali sem habilitação, tem tanta gente ali usando bebida alcoólica e depois pega seu carro, sua moto e sai. Né? Colocando em risco a sua vida e a vida de um pai de família que está indo para casa com sua família. Você vê aquele acidente que nós tivemos ali em Alcantil, você está lembrado da mulher que, por causa de alguns elementos que estavam saindo de Alcantil, empinando moto, ela vinha em alta velocidade, perdeu o controle, matou os dois filhos e ficou gravemente. Não sei nem se ela foi a óbito depois no hospital. Mas ela já estava no hospital sem saber que os dois filhos estavam mortos.
Na chegada de Alcantil,
isso,
ou na saída ali,
isso.
Tem acessos a sítios, fazendas. E isso. Ali, meu filho.
Ali o pessoal passa sem capacete.
Ali
sem
não
capacete.
Tem lei. Ali não tem lei.
É
e outra coisa, outro conselho que eu dou para quem passe ali: passe com todo cuidado do mundo, passe com vidro em pé, tá entendendo? Mesmo não tendo ar no carro, suba o vidro, passe rápido ali, porque aquele setor ali é muito complicado, eu acho que o Júnior sabe também disso.
É bastante complicado.
Muito difícil aquilo ali.
Então, se houver uma intensificação nos finais de semana, justamente nos sítios, eu tô indo para Carrapicho de Baixo, para o sítio de um amigo meu, que a gente vai sempre fazer uma mala lá, e 3-4 pessoas lá, com a família dele, e o que a gente vê, Igor, no caminho, é pessoas bebendo, certo? Com bastante aglomeração, mais de 10 pessoas, né? O carro, o som na maior altura, certo? E aquelas pessoas ali, quando saem dali, será que eles chamam um Uber? Será que eles dão a direção para uma pessoa que não estava bebendo? Não.
Não tem consciência.
Não tem consciência. Aí é onde causa o acidente, né? Envolvendo ele, envolvendo pessoas que não estavam nem ali e saíram de casa para passear com a família ou para fazer algum negócio ou para ir para o Moda Center e sofreu um acidente por imperícia e negligência daquela pessoa que causou o acidente.
Pois né? É. Meu amigo César, fiquei sabendo agora, Elivaldo é o cara mais informado que existe, você
nunca
sabe
vi.
Isso, né? Ele acabou de me informar aqui que é amanhã, Elivaldo.
É justamente o que eu estou lendo.
Pronto,
justamente
amanhã na Câmara. O nosso amigo Júnior da Rocão vai ter o título de cidadão concedido.
Votado. Vai ser
eu
votado.
Eu não estava
amanhã.
Nem sabendo. Isso é uma surpresa para mim.
Propositura
viu?
Do vereador Soares.
É uma surpresa para mim, viu? Eu não estava nem sabendo.
Soube agora.
Soube agora. Eu soube agora. Então, que eu recebi esse título.
Já, né? Quantos anos já de Santa Cruz, Júnior?
Eu cheguei aqui em Santa Cruz em 2002, quando a feira ainda era na rua de Santa Cruz. E estava a segurança pública caótica aqui, né? O pessoal fazia arrastão, lembra?
Eu cheguei aqui em 2009,
fazia arrastão na feira. Fazia arrastão. Então, veio um quarteto de Rocan, lá veio o batalhão de choque para cá, né? E nós ficamos aqui, eu fiquei aqui uns 2 meses, depois voltei para Recife, veio outra equipe, depois eu fiquei vindo aqui. Quando foi em 2005, quando fundaram a Rocan aqui de Santa Cruz, na terceira CIPM, quem estava comandando era o atual coronel Vareda, né? Ele era major nessa época e ele gostou do meu trabalho, eu também gostei do trabalho dele, que eu gosto muito da posição dele como coronel, né? Ele é bem firme como comandante. E ele me convidou, me fez o convite, e eu aceitei o convite e fiquei aqui, né? Então, eu estou aqui em Santa Cruz, morando, né? Eu fiquei morando 4 anos em Caruaru, depois vim morar aqui em Santa Cruz. Depois de 4 anos, eu vim morar aqui em Santa Cruz e estou até hoje, né? Adotei essa cidade como minha, né?
Chegou então em 2009, né? Para morar de vez.
Cheguei em 2009
para morar
de vez aqui em Santa Cruz em 2009. Aí eu estou desde 2009 morando aqui em Santa Cruz.
Então é isso, título merecido, né? Tem um trabalho aí enorme de vários anos na polícia.
Um reconhecimento do vereador, da população, né?
A passagem inesquecível, se pudesse separar, fragmentar essa história toda, era a noite do Matheus Assistência, do ocorrido do Matheus?
Ah, não. Eu já tive uma experiência que foi em Toritama, né? Que foi aquela invasão dos dois elementos lá numa fazenda em Toritama, né? Com 8 reféns, inclusive tinha um cadeirante tinha uma criança e um cadeirante. E foram 4 horas e meia, né, de negociação. O tenente, o atual tenente Ernesto, ele na época era sargento, que foi o negociador, né? Então a gente passou um aperto muito grande ali dentro, né? Porque os dois estavam armados, né? Não era só um, os dois estavam armados, eles estavam desesperados porque a gente cercou tudo, né? E eles estavam dispostos a fazer besteira lá dentro.
Foi em que ano isso?
Foi em 2015. Foi em 2015, isso aí. E eu ganhei até a medalha Mérito Policial Militar, por bravura, né? Das mãos do finado Eduardo Campos. Eu tenho até essa foto, viu?
Uhum.
Então, essa foto ele colocando a medalha no meu peito. Vamos lá.
Essa e a de Matheus você coloca como sendo as mais dramáticas?
A de Matheus eu achei assim mais dramática, porque eu adentrei primeiro.
Você estava,
né,
na linha de tiro, né?
Eu adentrei primeiro e ele atirou contra mim e pegou, graças ao meu Deus, né? Pegou no pilar e quebrou o vidro. E quando ele viu que eu ia revidar, ele colocou a mão da mãe de Matheus na frente, né? Ele colocou a mãe de Matheus na frente como escudo. Ele sabia que eu não ia atirar. Então ali foi bastante marcante, né? Bastante, mas teve outras cenas, outras ocorrências na minha vida policial durante os 30 anos, principalmente os 17 anos de Rocan, que eu posso assim dizer que foram destaques e teve a mão de Deus na minha proteção.
Tem que ter todos os dias, né?
Com certeza, com certeza. Se você não sair de casa, não só digo nós que somos policiais, que somos agentes de segurança pública, se você não colocar Deus na frente e entregar sua vida a Ele, eu acho que não existe sorte, existe Deus. Né? Não existe esse negócio, eu tive sorte de o tiro não pegar a mão. Não, foi a mão de Deus.
Então tá aí, sargento, mais uma vez parabéns, obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, né?
Pode continuar aí que a gente vai seguindo com o programa aqui. Olha, agora 7h56... Como última pauta, o Bruno está nos aguardando aí para a gente falar sobre auxílio emergencial, né? Porque trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família, nascidos em janeiro, poderão receber o pagamento do auxílio já a partir de amanhã. A consulta para verificar se a pessoa tem direito ao benefício está disponível desde a última sexta-feira. O governo vai pagar 4 parcelas, que variam aí entre R$ 150 a R$ 375. Isso vai ser pago a 45,6 milhões de pessoas. A maior parte dos beneficiários deve receber a menor cota, ou seja, o valor de 150. Só para você compreender rapidamente essa divisão. 150 recebe quem mora só. 250 vai receber famílias com mais de um integrante. E 375 será o valor de mulheres que são as únicas provedoras das suas famílias. É aquela mulher solteira, mãe solteira. O governo federal estima que as novas parcelas do novo auxílio emergencial vão injetar 44 bilhões na economia. E agora eu converso com o nosso amigo Bruno Bezerra. Bruno, boa noite, seja bem-vindo. é um impacto nessa nova remessa do auxílio vai ser bem menor do que no ano passado, não é isso?
É, exatamente. Boa noite, Igor, César, Júnior e todos que estão nos ouvindo. Um impacto muito menor, mas ainda assim um impacto expressivo. Nós estamos falando aí do investimento, de injeção, na verdade, de recursos da ordem de 44 bilhões na economia. Não é milhões, é bilhões, são bilhões, 44 bilhões nesse auxílio. Ele, de fato, o impacto será muito menor do que foi o auxílio em 2020. Né? Basta dizer que 2020, eu fiz até um gráfico e mandei aí para a produção, né? Em 2020 nós tivemos aí 293 bilhões injetados na economia e agora 44. Né? Nós temos 240 bilhões a menos de injeção na economia através do auxílio, mas ainda assim 44 bilhões é muito dinheiro que vai circular na economia a partir de amanhã, não todo de uma vez só, né? Ele vai chegando aos poucos, mas eu acredito que vai ajudar a aquecer um pouco a economia num momento muito importante que é dessa retomada e muitas cidades estão voltando, o comércio voltando a funcionar e, consequentemente, com essa injeção de dinheiro na economia, eu tenho certeza que vai ter um aquecimento. Não como foi o ano passado, mas ainda assim um aquecimento. Isso é muito importante nesse momento.
Muito bem. Na tela, vou pedir para colocar na tela aí novamente a foto, porque o que chama a atenção também é esse número de beneficiados. O ano passado aí traz 67,9 milhões de pessoas, hoje 46,6 milhões. Na sua concepção, isso aí se dá a, enfim, medidas mais rígidas na hora desse cadastro, a uma avaliação que foi feita para saber se quem estava recebendo realmente precisava desse valor. Como é que você encara isso aí?
Houve sim, houve uma avaliação, uma reavaliação disso aí, né, para ter alguns ajustes, porque isso aí é necessário. Ano passado a gente viu muita denúncia, muita gente, principalmente em redes sociais, esnobando aquele dinheiro que recebeu sem precisar. Então foi importante o governo fazer isso. Agora, a diminuição do número de pessoas, ele se deu porque a diminuição maior foi no recurso. Né? Nós estamos saindo de 293 bilhões para 44 bilhões. Então, com a diminuição de recursos, consequentemente, foi necessária a diminuição também dos beneficiários do auxílio. Né? E assim, a gente espera que, com essa peneira que o governo fez, a gente espera que surta o efeito e que esse dinheiro chegue realmente para quem está precisando, porque a gente sabe que a pandemia impactou e vem impactando diretamente as atividades econômicas do Brasil afora, incrementando o desemprego, que já vinha, mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos aí um número expressivo de desempregados no país. Isso veio, a pandemia colocou o país numa situação ainda mais complicada, e a gente espera que esse dinheiro chegue com essas pessoas que estão precisando, sobretudo esses informais, que é a base junto com os beneficiários do Bolsa Família, é a base dos que vão receber esse novo auxílio.
Muito bem, meu amigo Bruno. Infelizmente o tempo é muito pouco para muito assunto, mas agradeço demais a sua participação. Antes de você deixar seu boa noite, só informar que para quem está acompanhando e está em dúvida ainda se vai receber ou não, acessando o site do DataPrev, você consegue consultar para saber se você vai receber o auxílio ou não, não é isso? Boa noite, Bruno. Obrigado aí pela sua participação.
Valeu, Igor. Um abraço a todos.
Então é isso. Meu amigo César, finalizamos o programa, viu? Beleza. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã não, amanhã tem o bingo, né?
O Capibaribe Cap. Capibaribe Cap, para quem comprou as cartelas aí, vai esperando, vai que ganha, né?
Eu não comprei,
32
não,
mas... mil, viu?
Boa sorte para quem comprou. Eu volto essa semana.
Um abraço aí.
Valeu, Igor. Valeu, Júnior.
Júnior da Rocan. Boa noite aí para você. Então é isso, final do programa, obrigado pela sua audiência. A gente volta a se encontrar no programa Independente na próxima quarta-feira. Ótimo finzinho de segunda-feira e boa semana para todos nós. Enfim, que Deus nos abençoe mais uma semana. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Até quarta.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.